DW. Jornal da Noite.
No ar está o Jornal da Noite da DW África para esta quarta-feira, 10 de março de 2021. Saiba neste jornal, em Angola, líderes da oposição apelam à sociedade civil para impedir a revisão constitucional, justificando que...
Não nos levem a uma discussão substantiva que lhes permita adiar as eleições. Não há nada nestas questões sobre os aspectos fundamentais que a sociedade debate há muito tempo.
Ainda em Angola, ativista Rafael Marques defende a definição de um estatuto político-administrativo para Cafunfo.
Cafunfo não é bairro, não é distrito, não é comuna, não é município, não é nada. Não existe. Imagina uma esquadra policial com muito popoucos homens a lidar com 170 mil habitantes.
Na Guiné-Bissau, o jornalista denuncia clima de intimidação e perseguição aos profissionais da classe.
Hoje na Guiné-Bissau, toda a gente se sente no direito de acusar jornalista, mesmo quem não percebe nada do setor, da classe, sente-se no direito de falar sobre jornalista. Eu acredito sim que querem instalar o MEDO.
São estes os destaques deste jornal de hoje, assinado por mim, Amós Fernando, e editado por Guilherme Correia da Silva. Boa noite mais uma vez e bem-vindo. Os presidentes do Partido UNITA e Bloco Democrático e o coordenador do projeto político Para Já Servir Angola apelaram hoje à sociedade civil angolana para estar atenta e impedir que a revisão constitucional anunciada pelo presidente da República, João Lourenço, seja usada como pretexto para adiar as eleições gerais agendadas para 2022. Os líderes da oposição dizem que esta proposta de revisão constitucional deixa muito a desejar, conforme nos conta, a partir de Luanda, o correspondente da DW África, Borralho Ndomba.
É a segunda vez em menos de um mês que Adalberto Costa Júnior, Justino Pinto de Andrade e Abel Chivukuvuku formam uma frente unida para alertar para os perigos da governação do MPLA. Em conferência de imprensa conjunta, esta quarta-feira, os presidentes dos partidos UNITA e Bloco Democrático e o coordenador do projeto político Para Já Servir Angola afirmaram que a proposta de revisão constitucional anunciada este mês pelo presidente João Lourenço não passa de um pretexto para se adiar às eleições de 2022. Nas palavras de Abel Chivukuvuku, coordenador do Para Já Servir Angola, a proposta é um exercício de cosmética. Por isso, enquanto as emendas da Constituição estiverem em discussão na Assembleia Nacional, todos os angolanos devem estar vigilantes para que o MPLA não recorra a truques, afirmou Chivukuvuku.
A primeira armadilha que devemos evitar, e aí estamos de acordo com o meu irmão Adalberto Costa Júnior, não nos levem há uma discussão substantiva que lhes permita adiar as eleições.
Chivukuvuku diz que a Assembleia Nacional se deve focar no essencial e usar a oportunidade da revisão da Constituição para fazer mexidas profundas no sistema político angolano. Para o líder do Para Já Servir Angola, uma dessas mudanças deveria ser a eleição direta do presidente da República.
Retirou-se ao cidadão o direito de escolher, reduzindo assim a legitimidade do próprio presidente, porque não foi eleito pelo cidadão. Vamos manter o sistema unicameral ou vamos para bicameral? Essas coisas, sim, mudariam a natureza política do nosso país. O resto é exercício de cosmética.
Justino Pinto de Andrade, do Bloco Democrático, também pede mudanças. Para o político, o mais importante é que o MPLA passe à oposição. Isto porque, segundo Justino Pinto de Andrade, depois de 45 anos no poder, o MPLA provou que é o centro da corrupção em Angola.
A corrupção está no MPLA. E por isso mesmo o MPLA tem que se afastar do poder, fazer uma cura de oposição para se limpar do mal que tem dentro de si, que produziu durante estes anos aquilo que nós hoje temos, aquilo que são os marimbondos, que afinal é o MPLA. Os marimbondos é o MPLA.
A luta contra a corrupção levada a cabo pelo governo não impressiona o presidente do Bloco Democrático.
E estamos a assistir neste país uma luta de marimbondo contra marimbondo.
Em resumo, o presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, diz que a proposta da revisão constitucional do presidente da República deixa muito a desejar. O líder do Partido do Galo Negro lembra, por exemplo, que João Lourenço ignorou a questão da terra, causa de grandes conflitos no país.
Não há nada nestas propostas sobre a eleição do presidente, sobre o sistema eleitoral. Não há nada nestas questões sobre os aspectos fundamentais que a sociedade debate há muito tempo, de que foi aqui colocada a lei de terras. Um aspecto fundamental, a toda hora questionado. A quem pertence a terra? Ao Estado ou ao povo?
De Luanda, para DW, Borralho Ndomba.
Obrigado, Boralho Ndomba. E sobre este assunto, perguntamos na nossa página do Facebook se acredita que a revisão constitucional proposta pelo presidente angolano João Lourenço pode ser um truque para adiar as eleições gerais marcadas para 2022. Recebemos muitas respostas. Para já, Carlton da Costa diz que custa acreditar nessa intenção porque não foram apresentadas as devidas propostas para a revisão pontual da Constituição. Se for essa a intenção, as eleições vão ser um banho de sangue e infinitos. E depois, bem-vindo, comenta que João Lourenço é muito forte, sem sombras de dúvida. Conseguiu mesmo juntar os amigos e vizinhos para lhe combater. Motivo para ser apoiado. Você também pode participar do nosso debate e saiba como.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Iniciamos a nossa maratona noticiosa na Guiné-Bissau, onde o líder do PAGC, Domingos Simões Pereira, anunciou hoje na rede social Facebook que vai regressar à Bissau na próxima sexta-feira. Domingos Simões Pereira garantiu que vai assumir o seu lugar de deputado na Assembleia Nacional Popular, acrescentando que vai ainda convocar reuniões dos órgãos superiores do seu partido, nas quais pretende discutir todos os assuntos. Ainda na Guiné-Bissau, 23 organizações da sociedade civil exigiram hoje a demissão do Procurador-Geral da República, do Ministro do Interior e do Secretário de Estado da Ordem Pública e condenaram o rapto e espancamento ontem nos arredores de Bissau do bloguista Ali Silva. As ONGs acusam estes dirigentes de falta de capacidade para garantir a segurança dos cidadãos guineenses. Enquanto isso, a oposição guineense apelou hoje uma investigação do caso de rapto e espancamento do bloguista Ali Silva. Da Guiné-Bissau, rumamos a Angola, onde a consultora Eurásia considerou hoje que a proposta de revisão constitucional naquele país vai originar um adiamento das eleições autárquicas para 2022 ou 2023, o que beneficia o atual presidente da República, João Lourenço. Citada pela Lusa, a Eurásia acredita que a revisão constitucional, que vai provavelmente demorar meses e ser aprovada, vai certamente garantir que as eleições municipais não se realize ainda este ano. A defesa do empresário luso-angolano Carlos São Vicente, em prisão preventiva desde setembro do ano passado, anunciou hoje ter apresentado uma queixa contra Angola na ONU por detenção arbitrária e violação do direito e a um julgamento justo. Num documento entregue às Nações Unidas, os advogados de Carlos São Vicente denunciaram múltiplas violações de regras para o julgamento justo e das condições de detenção contrárias a todas as noções de justiça e dignidade, refere uma nota citada pela agência Lusa. A União Europeia vai financiar com mais de 1 milhão e 500 mil euros ao governo angolano através de um projeto de apoio às micro, pequenas e médias empresas no acesso ao financiamento denominado Envolver. O projeto, com duração até 2025, vai alargar o acesso das micro, pequenas e médias empresas aos serviços financeiros, diz uma nota da União Europeia citada pela Lusa. Em Moçambique, cerca de 1.490 antigos guerrilheiros da RENAMO já entregaram as armas no âmbito do processo de desmilitarização, desarmamento e reintegração em curso no país, anunciou hoje no Parlamento o primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário. Do Rosário fez saber que este número representa 29% de um efetivo de 5.221 homens a serem desmobilizados. Deste universo também estão inclusos 8 antigos membros da junta militar que decidiram aderir ao DDR. E fechamos com a nota que dá conta que o governo moçambicano anunciou hoje que um total de 96 pessoas morreram devido aos ciclones e outros desastres naturais que afetaram o país nesta época chuvosa. Moçambique foi assolado, sim, pelos eventos climáticos extremos, com destaque para a tempestade Xalane e os ciclones Eloise e Guambe, que provocaram chuvas e inundações. Foram as notícias.
DW Deutsche Welle.
Em Angola, terminaram hoje as Jornadas da Cidadania e Segurança Pública de Canfufu, na Lunda Norte, que a 30 de janeiro foi palco de protestos e que resultaram em várias mortes. Em entrevista à DW África, o ativista Rafael Marques, organizador dos debates através do Centro de Estudos para a Boa Governação, o qual não tem dúvidas de que a resolução dos problemas de Canfufu devem começar pela definição do seu estatuto político-administrativo. Começamos por perguntar a Rafael Marques que balanço faz das Jornadas da Cidadania e Segurança Pública em Canfufu.
A principal nota é a do interesse geral da população em discutir, em abordar os seus problemas. E a questão fundamental é que, tanto da parte do Comando-Geral da Polícia como da parte das autoridades políticas, há o interesse cada vez maior de se resolver a questão de Canfufu de forma articulada. Ao nível da Polícia Nacional, certamente haverá também um melhor relacionamento com as comunidades locais.
Um dos principais aspectos que salientou foi a ausência de um estatuto político ou administrativo para Canfufu. O que é que acha que essa indefinição acarreta para a região?
Primeiro é preciso entender que a principal instituição de Estado em Canfufu é uma esquadra policial, porque não tem estrutura político-administrativa. O administrador do município do Quango é que superintende Canfufu. Mas Canfufu tem 175 mil habitantes. Está a 50 quilómetros do Quango. Sempre que a população tem alguma reclamação, não tem uma entidade administrativa a quem possam recorrer. Canfufu não é bairro, não é distrito, não é comuna, não é município, não é nada. Não existe. Imagina uma esquadra policial com muito poucos homens a lidar com 170 mil habitantes. Daí as grandes tensões.
Ontem o governador acabou, entretanto, por fazer uma proposta para elevar Canfufu ao estatuto de comuna. Acredita, então, que a definição desse estatuto é o ponto de partida realmente para a resolução dos problemas?
Mas eu penso que, e é entendimento da sociedade, das comunidades locais, que Canfufu deve ser elevado a município. E esta será uma grande forma de reduzir os choques constantes entre as forças policiais e as populações. Quer dizer, isto acaba por ser uma terra de ninguém. E sem órgãos judiciais aqui, sem órgãos políticos administrativos, continuará a ser uma terra de ninguém.
Representantes da Indiama estiveram também presentes no encontro. Sentiu o comprometimento da Diamantífera Estatal para com a região no âmbito da responsabilidade social?
Ajudei a moderar esta tarde a assinatura de um acordo entre a Fundação Brilhante, que é a face social da Indiama, e um conjunto de autoridades tradicionais. E este acordo permite o quê? Que haja um instrumento que facilite a monitorização. É um passo importante ter as empresas finalmente assinar um documento com as comunidades em como se comprometem a fazer escolas, postos de saúde, a gerar empregos, a fazer furos de água.
Também participaram protagonistas do último incidente, assim como familiares das vítimas e testemunhas. Acabaram por voltar ao dia 30 de janeiro e às versões contraditórias que existem sobre esse dia.
Acabou por tocar-se nisso, porque nós estaremos aqui dentro de dias outra vez. Então, para sentar apenas com os familiares das vítimas, podemos então fazer um relatório exaustivo sobre o que se passou. E não era a intenção desse encontro apurar versões.
Hoje, no encerramento, contaram com a intervenção da Secretária de Estado para os Direitos Humanos, o que retirou das suas palavras.
Fez o discurso de encerramento. Essa é a demonstração do empenho do governo, porque há este interesse em que o problema seja resolvido. E é a primeira vez que aqui em Canfufu se reúnem todas as sensibilidades para abertamente discutir o problema e com essa perspectiva de soluções.
Foi uma entrevista com o ativista Rafael Marques, conduzida por Cláudia Marques. Seguimos a Bissau, onde, de vítima de assalto e vandalização na Rádio Capital FM em julho passado, um jornalista passou a suspeito. Em entrevista à DW África, o jornalista Sabino Santos acredita que o seu caso se enquadra no clima de intimidação e perseguição aos jornalistas no país. Sabino Santos fala a seguir do processo movido pela justiça guineense contra a sua pessoa.
O que o magistrado disse no outro dia, quando estava a tentar explicar-me o processo, aquela participação da empresa de eletricidade e águas da Guiné-Bissau, ele disse que eu sou suspeito no processo. estava a ser ouvido na qualidade de suspeito. Agora, se me constituíram arguido nessa audição, não sei o que posso confirmar é que disseram-me, e consta mesmo nos autos, que eu estava sob termo de identidade e residência, o que significa que, querendo eu viajar para um período superior a 5 dias, tenho essa obrigação de informar junto do Ministério Público.
Solicitou apoio à Ordem dos Jornalistas ou ao sindicato?
Para ser sincero, não tinha solicitado, mas tanto o Sindicato dos Jornalistas como a Ordem dos Jornalistas estavam bem presentes na audição, pelo menos quando eu saí, vi a presidente do sindicato e o bastonário também estava lá, aliás, até a vice-presidente do sindicato também estava lá, e o bastonário estava acompanhado de um outro elemento da ordem. Há esta solidariedade quase que natural, senti que não precisava de pedir apoio dessas duas instituições, dessas duas organizações, porque estão ao corrente daquilo que está a passar. É um problema ligado ao assalto da rádio. Antes de mim, um outro colega da administração da rádio já havia sido ouvido no âmbito da mesma participação da EAGB, e a presença do sindicato e da ordem nem foi necessária solicitar, porque eles acompanham o processo e estão sempre onde vai alguém ligado ao processo e à classe jornalística.
Acha que o seu caso se enquadra no aparente clima de intimidação e perseguição aos jornalistas na Guiné-Bissau?
Não tenho dúvida que, aliás, eu evitei-me de pronunciar sobre este processo porque conheço a motivação. Há todo o interesse das pessoas acreditarem que instalaram o medo no país, e eu, como eles mesmos devem saber que eu não tenho medo, porque tenho trabalhado de forma profissional em quase tudo aquilo que eu faço. Não dou ouvidos a essas afirmações aberrantes que certas pessoas fazem de acusar jornalistas. Hoje na Guiné-Bissau toda a gente se sente no direito de acusar jornalista, mesmo quem não percebe nada do setor, da classe, sente-se no direito de falar sobre os jornalistas. Mas a mim são coisas que me interessam pouco. Eu acredito sim, na verdade, querem instalar o medo.
Foi uma entrevista com o jornalista guineense Sabino Santos, da Rádio Capital FM, conduzida por Nádia Issoufou.
DW Notícias.
Uma pessoa morreu hoje durante um protesto violento de estudantes da Universidade de Wits, no centro de Joanesburgo, na África do Sul, contra o que alegam ser a exclusão financeira de cerca de 80 mil alunos, noticiou hoje o canal de televisão ENCA. O incidente ocorreu quando a polícia disparou balas de borracha para dispersar os manifestantes. Ainda não são conhecidas as razões da morte. O líder da oposição do Uganda, Bobi Wine, pediu aos seus compatriotas para que protestem pacificamente e desarmados contra o presidente Yoweri Museveni, que governa o país há quase 4 décadas. Falando em Kampala, na sede do partido Plataforma da Unidade Nacional, Bobi Wine disse que é chegada a hora do público protestar contra Yoweri Museveni. E fechamos com a notícia que dá contas de que o Partido Cidadão pela Inovação da Guiné Equatorial exigiu hoje uma investigação judicial à gestão dos arsenais militares no país, considerando que há indícios de negligência graves que deveriam levar à demissão do governo.
DW, Espaço do Ouvinte.
Perguntamos hoje se acredita que a revisão constitucional proposta pelo presidente angolano João Lourenço pode ser um truque para adiar as eleições gerais de 2022. Recebemos muitas respostas. Para já, Ricardino Jorge diz que João Lourenço, querendo fazer valer o truque de Putin, se a moda pegar em Angola, não restam dúvidas de que Moçambique fará o mesmo, porque aqui na banda também se gosta de mediocridade. E depois, Sérgio Ramos comenta que ele tem medo, por isso quer alterar a Constituição. E ele teve muito tempo no poder, porque é que não fez essa alteração nestas alturas? Foi assim o Jornal da Noite desta quarta-feira. Obrigado pela preferência. Eu sou Amos Fernando. Despeço-me com promessas de cá voltar a estar consigo amanhã.